Nós estávamos numa partilha anterior refletindo sobre algumas leis e a pessoa está perguntando se Shri Aurobindo e a mãe conseguiram atingir a iluminação assim como Jesus ou se há níveis para esse acontecimento. Bem, Shri Aurobindo e a mãe trabalhavam muito a liberação da luz das células, não? Como nós sabemos. E percorreram um caminho muito importante e intenso nesse sentido. Conseguiram um trabalho profundo nas suas próprias células. E sempre que um ser humano faz um trabalho destes, isto repercute em toda a humanidade. Que a humanidade é una. Então, mesmo que o resto da humanidade não se ocupe dessas coisas, se um ou outro se ocupa, e quando consegue algo, aquilo impulsiona a humanidade toda, porque a humanidade é una. Agora, aqui a pessoa pergunta se esse trabalho tem a ver com o trabalho de Jesus. Jesus tinha uma estrutura especial. Jesus não tinha uma estrutura normal. Aquela estrutura tinha sido preparada durante muito tempo para que aquele princípio crístico, cósmico, pudesse encarnar naquele corpo. Jesus é um caso especial. Ele foi preparado, os corpos foram preparados para receber a energia cósmica de uma forma muito mais intensa do que o resto da humanidade. A experiência foi muito bem sucedida e o fato dele ter realizado isto nele, se viu pelas iniciações que ele recebeu, isto tudo contou para o impulso de toda a humanidade. Mas Jesus era um caso especial porque ele não estava fazendo uma experiência ou um processo individual, mas estava ali representando, num certo sentido, a humanidade. Então foi um processo especial. E uma pessoa pergunta, há casos especiais em que a alma pode ser desintegrada? Quando isto ocorre? Bem, nós sabemos que a nossa parte realmente imortal e a nossa parte que não tem como se desintegrar, que é eterna, é a mônada, é o espírito. Mas a alma é uma criação do espírito durante a evolução e a alma pode sim se desintegrar ou se perder. Então, todos nós temos esse núcleo anímico, mas este núcleo pode não ser eterno, pode não ser imortal. Ele, durante a evolução, pode ser desintegrado. E quando isto acontece, o espírito ou a mônada recomeça. Ele volta para o reino mineral, faz todo o percurso no reino mineral de novo, faz todo o percurso no reino vegetal, todo o percurso no reino animal. E entre o reino animal e humano, cria-se outra alma. Então, isto é um processo imenso, longuíssimo. Por isso, se cuida tanto para que as almas não se percam. Porque uma alma perdida, uma alma que se desintegra, isto representa o trabalho do espírito recomeçar, a partir do reino mineral. Imagine vocês o que isto significa em termos de adiamento do processo evolutivo. Agora, aqui a pessoa pergunta, como a alma pode se desintegrar? Ela se desintegra quando a mônada, o espírito, corta o contato com ela. Porque o que faz a alma viver é o espírito. Se o espírito corta o contato, ela, com o tempo, vai se desintegrar. Com o tempo, ela vai morrendo. E aí, isto quer dizer que o espírito vai ter que criar outra alma, recomeçando a evolução a partir do reino mineral. E agora uma pessoa pergunta, Quando a alma se desintegra, o que acontece com seu karma negativo e com seu karma positivo diante da lei do karma? Bem, aquilo que não fica resolvido no karma da própria alma, o karma negativo ou o karma positivo é dividido por toda a humanidade, dividido por todos, porque a humanidade é una. Então, cada alma que se desintegra antes de ter cumprido o seu karma, aquilo é dividido por nós todos. E uma pessoa pergunta: qual pode ser a repercussão de uma oração individual ou de uma oração grupal? Ele quer saber se tem mais repercussão um indivíduo orando do que um grupo orando. Isto depende da intenção de quem está orando e da pureza desta intenção. Então, se nós estamos orando pedindo coisas para nós, isto é um grau de oração. Mas se nós estamos orando com uma intenção pura, sem pedir nada para nós, mas orando por orar, orando como atitude de aproximação com os níveis superiores, então isto pode ter muito mais repercussão. Agora, se é um grupo ou se é um indivíduo, depende do grupo e depende do indivíduo. Depende de como estão orando. Nós não estamos muito conscientes do poder da oração. Tanto assim que vem sendo dito pelas hierarquias que a única coisa que resta neste momento é a oração. Porque o mais está tudo caminhando, não como deve caminhar. E o nosso único recurso para contribuir para um alívio do que está acontecendo seria a oração. Mas parece que a humanidade não tem muita consciência disto. E quando ouve, não percebe a gravidade nem da situação que o planeta está vivendo e a humanidade. E também não percebe o valor da oração. O que esta oração poderia fazer nesta situação? E nós temos pedido muita luz sobre isto, porque temos oportunidade de contatar muitas pessoas todas as semanas nas partilhas, para que a gente possa ir passando essa recomendação e para que se consiga uma maior invocação por parte de grupos ou por parte de pessoas. Então, num desses esclarecimentos, Mahindra estava chamando a nossa atenção sobre a situação no Oriente Médio. Muitas almas, neste momento, devem ativar a molécula crística no seu interior. Todos nós temos uma molécula crística no nosso interior, e a humanidade deve ativar esta molécula para poder atingir um nível evolutivo que possa responder à evolução cósmica, que possa responder à união, ao contato com os irmãos do cosmos e assim por diante. Enfim, ativar essa molécula crística é um trabalho que está sendo feito no interior dos seres. E lá no Oriente Médio, segundo Mahindra, muitas almas que deveriam ativar essa molécula crística estão se perdendo por estarem envoltas num sofrimento que nós não podemos imaginar naquela guerra. O sofrimento das almas não é o mesmo que o sofrimento das pessoas. Nós sabemos o sofrimento das pessoas, mas as pessoas tomam anestesia e acabam resolvendo. O sofrimento das almas não tem anestesia. O sofrimento das almas é um outro nível de sofrimento. E o que está havendo lá é tão forte que esta molécula crística não está se abrindo, porque isto não deve ser com sofrimento que isto se abre. Isto tem que ser com amor, tem que ser por um outro caminho. Então, muitas almas estão se perdendo ao estarem envoltas nesse sofrimento daquela guerra. sobretudo almas em crianças e almas em jovens. Porque estes seres, jovens e crianças, logo que desencarnam, estão submetidos a um sofrimento muito forte no astral, no plano astral. Porque o astral coletivo está muito carregado, principalmente nesses lugares. Então, uma alma jovem que desencarna naquela situação e que vai para o plano astral, passa realmente por um processo muito difícil, quando não se desintegra. E aqui Mahindra nos diz: sempre que uma alma que estava programada para dar um salto evolutivo e colaborar no passo evolutivo de toda a humanidade, sempre que uma alma desta se perde, começa a se reduzir as possibilidades para que toda a humanidade dê esse passo. Então, cada um que está passando por isto lá no Oriente Médio, e são milhares, hein? Aquilo tornou-se realmente um núcleo muito sofrido, que nós não podemos imaginar, porque nunca passamos por essas coisas. Então, isto vai retardar todo o processo de cristificação de toda a humanidade. E são centenas por dia lá que estão se perdendo. De forma que o processo da humanidade está passando por uma crise. E nós, embora não sintamos, não percebemos, não estejamos coligados, não estejamos nem pensando, estejamos cuidando dos nossos assuntos, não temos consciência que estamos nos atrasando como grupo humano por causa destes fatos. Então, está sendo pedido que aqueles que queiram colaborar com essa situação humana geral, que durante 25 dias façam orações 72 vezes. Isto é, quem repete mantras, quem faz orações formais, saibam que está sendo pedido a todos os que têm consciência disto para durante 25 dias orarem 72 vezes cada dia. Esses números são simbólicos. São números que têm um certo valor como energia, como impulso. Por isso que são dados números. Porque aí ao nosso trabalho se acrescenta um valor simbólico que pode repercutir muito mais. Então, para certos casos, em certas circunstâncias, orar durante 25 dias, 72 vezes, isto dá um componente energético que é maior do que outros tipos de oração. Isto no plano da energia, no mundo da energia. E então está sendo pedido que vocês saibam disto e que vocês se coloquem, se quiserem, para orar. Porque isto é uma forma que pode ajudar, pode auxiliar neste momento. Agora, nós não temos ideia do que está se passando e também não temos ideia da repercussão e da ajuda que pode haver com a nossa participação real nesse sentido. Por outro lado, a hierarquia está nos lembrando que existe uma parte da humanidade que não sabe onde está nem o que ela é. Mas existe uma parte da humanidade que se reconhece como habitante do cosmos e não como coisas desta terra. Nós estamos nesta terra de passagem, estamos nesta terra fazendo um processo, e a nossa tendência é esquecer disso, e durante as encarnações a gente ficando cada vez mais identificados com esta terra. Aí o processo se alonga, o processo se torna muito material, cheio de sofrimento, e a humanidade está aí para demonstrar isso. Isto tudo porque esquecem que não são daqui, que estão aqui de passagem. E que durante esta passagem podem fazer um trabalho intenso, importante, mas sempre que nós esquecemos que estamos aqui de passagem, mas que começamos a nos envolver e a nos identificar com esta terra, aí começam a acontecer coisas que não seriam tão evolutivas, por causa da nossa identificação com esta situação provisória na qual nós estamos. Agora, há seres que, apesar da sua condição humana, reconhecem que são habitantes do cosmos, que não são daqui, que estão aqui de passagem, que estão aqui fazendo um processo, e que de muitos diferentes lugares, de muitas diferentes situações, foram reunidas aqui. Estamos todos reunidos aqui, mas nós somos provenientes de vários pontos do cosmos. Nós não viemos todos do mesmo lugar. E por isso que esta humanidade é tão heterogênea. Agora, nós temos que nos lembrar, então, que somos provenientes de diferentes lugares, que as nossas essências foram colocadas aqui para povoarem este planeta e para desenvolverem este planeta, colaborar nisto, e que cada um de nós tem um tom, tem uma cor, tem uma vibração, e não há dois seres iguais, e que todos estamos aqui reunidos nesta Terra. E que nós, como essências, como seres conscientes, como essência quer dizer, lá no nosso mais profundo ser, ali nós assumimos isto, de submergir aqui, porque isso é só uma submersão, isso é uma queda. Então, nós assumimos isto como essência. Então, estamos aqui porque aceitamos isto. Aceitamos estar nesta natureza material, porque outras essências pelo cosmos estão fazendo outros caminhos. Mas esses que vieram para a Terra não vieram para cá enganados nem obrigados. Todos os que estão aqui assumiram isto na sua essência mais interna. E o planeta aceitou isto tudo e transformou-se em uma escola. E todos aqui estão aprendendo alguma coisa, por algum tempo. Isto sempre foi assim, mas hoje acontece que o cosmos, ou os nossos lugares de origem, estão reclamando a nossa volta, estão reclamando a nossa presença. Porque existe uma evolução cósmica que nós não conhecemos, não sabemos o que é. Então, se viemos para cá de alguma região do cosmos e até agora estamos aqui, porque não crescemos, não resolvemos, enfim, continuamos aqui, não fomos ainda libertos, esses prazos estão terminando. E o cosmos está nos chamando de volta. Porque nós fazemos parte de alguma outra evolução e somos componentes lá. Bem, o primeiro passo para nós, neste momento, encontrarmos força para irmos nos desapegando desta Terra e irmos reconhecendo e irmos percebendo que devemos retornar à nossa verdadeira pátria, que cada um tem a sua, porque muitos planetas e muitas estrelas colaboraram para que essências viessem para cá formar esta humanidade terrestre. E agora isto tudo está nos chamando de volta. Para que nós possamos compreender isto, para que a gente possa começar a perceber isto como ser interior, como alma, ou como ser mais profundo, seria preciso que nós admitíssemos e reconhecêssemos que somos habitantes de um espaço muito maior do que este, que isto não é o nosso mundo, que nós estamos aqui aprendendo, nos purificando, evoluindo, mas que não nos iludamos, porque isto aqui não é a nossa casa. Isto é muito importante que as pessoas conscientes hoje tenham presente. Isto sem alterar aquilo que elas vieram fazer aqui. Porque o que vieram fazer aqui é kármico, É um processo que faz parte da evolução deles. Mas esse é o momento de nós nos lembrarmos que não somos daqui e que somos de um espaço maior. Ainda deve saber porque está nos dizendo isso, não? E provavelmente é porque esta Terra está sendo envolvida ou está sendo atacada por forças que estão nos seus momentos de maior interesse por aqui. Então, nesses momentos, nós teríamos que não esquecer que não somos daqui, para não nos envolvermos com o que está se passando aqui ou com o que vai se passar aqui. Porque nós estamos aqui de passagem, isto aqui não é a nossa pátria. Nós temos que retornar para algum lugar, e é bom que saibamos. E isto tudo são impulsos que vêm de uma dimensão um pouco além daquelas dimensões às quais os nossos sentidos estão habituados. Os nossos sentidos estão habituados a coisas mais próximas da matéria, coisas mais próximas da Terra. Então, quando há um impulso um pouco mais distante, os nossos sentidos não estão muito habituados. Então, nós precisamos estar muito inclinados para aquilo que para nós é, não digo estranho, mas que é completamente novo, que não tem nada a ver com aquilo que é a nossa formação. Aqui diz, todo aquele que pertence a esta natureza planetária, todo aquele que está aqui envolvido com esta natureza planetária, no seu íntimo deve afirmar tudo o que se aproxima da nossa verdadeira natureza, que é divina. Nós não temos natureza terrestre. Nós não temos natureza material, conforme os nossos sentidos nos mostram o tempo todo. Nós, em consciência, somos mais próximos a uma divindade do que a isto aqui, do que esta nossa situação com a qual nós estamos envolvidos. E parece que esse reconhecimento é uma das chaves que abre a porta desta nossa prisão. Tem mais este ponto. Um ser evoluído de fora da Terra nos considera prisioneiros do planeta. Esse termo, prisioneiros do planeta, referente a nós, humanos daqui da superfície, isto foi usado pelo tibetano nos livros de Alice Bailey. Nos livros de Alice Bailey, o tibetano disse, a humanidade é prisioneira do planeta. Isso que ele queria dizer. Mas agora, nós temos que conscientizar isto e fazermos a nossa parte para deixarmos de ser prisioneiros. Então, teríamos que conseguir não estar tão envolvidos com esta vida aqui, porque esta vida não é a nossa vida. A nossa vida é a vida da mônada, é do espírito. E nós somos totalmente iludidos por tudo que se passa aqui, a ponto de nos identificarmos, a ponto de sofrermos com o que passa aqui. Porque aqueles que já estão conscientes disto e que já têm isso trabalhado na consciência, mesmo que estejam com um câncer, sentem a dor física, mas não sofrem por isso. Enfim, aquelas coisas antigas que dizia que a gente tem que sofrer, sim, nós tínhamos que sofrer, merecemos sofrer, precisamos sofrer, mas chega-se num ponto que não precisa mais sofrer. Então se passa pelas dores, se passa pelos percalços, se passa pelas circunstâncias, mas não se sofre por isso. O corpo sofre, mas nós não temos mais que sofrer. Agora, nós não sofreremos, parece que aqui estão virando uma chave nesta humanidade. Então, para nós não sofrermos, precisa que a gente se reconheça como um ser que não é daqui. Porque isto é um planeta que até agora é uma escola de sofrimento. Então, se nós estamos identificados com isto aqui, nós estamos assumindo o sofrimento totalmente, todos os níveis. porque isto é uma escola de sofrimento. Aqui tem uma coisa muito simples, que é nós considerarmos os nossos corpos. Por corpos não se entende só esta carcaça física que vai apodrecer ou que vai ser cremada daqui a pouco. Corpos não é só esta carcaça. Corpo é também o etérico, é também o astral, o emocional e o mental. Então, nós temos que olhar estes corpos como coisas que não somos nós realmente. E se nós conseguíssemos olhar estes corpos como coisas que, nas quais nós estamos encarnados, mas que não somos nós, isto é outro material. Isto tudo é devolvido para o universo na hora que a gente evolui, que dá um passo evolutivo, na hora que nós não precisamos mais desses corpos e que vamos fazer uma evolução superior, tudo isso é devolvido. O corpo físico é devolvido para a Terra. O corpo astral é devolvido para o nível astral coletivo e o corpo mental é devolvido para o... é devolvido, não precisamos mais disto. Então, nós não teríamos que estar identificados com isto. Mas sabemos que estamos encarnados neles e que deve haver um motivo para isso. Porque é encarnado nesses corpos que a nossa essência pode agir, pode servir, pode colaborar com a evolução no nível material desses corpos. Mas nós teríamos que, a esta altura da nossa evolução, termos consciência de tudo isto e realmente estarmos aqui como... vamos usar um termo que também muitos instrutores usam. Somos uns desterrados aqui. Estamos num desterro. Percebe que mudança de atitude que tem que haver nesta época? Porque este planeta vai passar por uma grande transição, que nós também não podemos imaginar, porque nunca passamos por isto. Vai passar por uma grande transição. E se nós não temos esta consciência preparada, e se nós não temos esta visão da nossa realidade, vai ser muito duro passar por esta transição. E essa transição não é só no plano físico. Esta transição é em todos os níveis do planeta. Então há transição no plano etérico, há transição no plano astral, transição no plano mental. E aqueles que não vibram além do plano mental vão estar passando pela transição mesmo desencarnados, lá no plano deles, lá no plano onde estiverem. E aqui diz, cada vez que nós nos afirmamos como seres planetários, nós estamos regidos pela lei da natureza deste planeta. Nós mesmos estamos nos identificando pela natureza deste planeta, que nesses tempos deve evoluir a graus semelhantes até a consciência estelar. Então vai ser um processo muito intenso no planeta. E nesses momentos de muita intensidade, no qual uma consciência material vai ter que se reconhecer como consciência estelar, imagine o que vai ser preciso para isso, fogo, água, tudo que vai ser preciso para liberar isso tudo. Porque por bem não vai. Com esta humanidade, por bem não vai. Então, é preciso todo este processo planetário e também humano, e que seria muito mais evoluído e muito menos sofrido se nós estivéssemos com a consciência além desses planos. Se já estivéssemos mais unidos, mais centrados com a nossa essência divina, com a nossa essência mais interna. Então nós teríamos que fazer um exercício permanente de afirmação que nós não somos desta natureza, mas que nós somos uma supranatureza, nós somos uma outra natureza. Se não ficamos no nível desse planeta assim como ele está, Então nós temos que nos afirmar como uma supranatureza, como estarmos numa supranatureza, porque isso nos leva, isso nos atrai. E isto faz com que a gente consiga subir, se elevar para uma mudança de estado. E essa supranatureza está chamando de supranatureza a nossa vida suprema, a nossa vida divina, não? Isto é um conjunto de leis completamente diferente dessas leis que nós conhecemos e completamente diferente dessas leis nas quais nós nos encontramos na nossa vida. Mas se nós, com a nossa intenção e com a nossa consciência, se nós não nos coligamos com estas coisas, se continuamos prisioneiros ou se continuamos em letargo aqui nessa situação, isto não acontece. E nós, uma certa altura, vamos ser tomados de surpresa pelo processo da transição planetária. Aí vamos ver em que nível estaremos neste momento. Aqui diz que já faz algum tempo que os irmãos do cosmos, isto é, os irmãos que estão lá de onde nós viemos, não cada um tem os seus irmãos, que esses, há muito tempo, estão esperando a nossa chegada lá. Muitos já devem estar chegando, não? Muitos intraterrenos, muitos que estão, devem estar chegando. Alguns que já evoluíram e que já podem estar de volta lá. Mas lá estão esperando a nossa chegada. Estamos um pouco atrasados. Ainda estamos um pouco envolvidos com uma situação que não precisava mais ser nossa. E aqui diz que para nós voltarmos, vamos ter que atravessar vários planos de consciência, que são chamados de portais, não? Portais interdimensionais, ou portais dimensionais, como queiram. Inter ou dimensionais, isso não tem diferença nenhuma. O importante é que você esteja compreendendo o que é. Você tem que ultrapassar certas etapas. E atrás de cada etapa desta estão nos aguardando. Eles não estão nos aguardando lá onde a gente tem que chegar. Sim, lá tem os que estão nos aguardando lá. Mas estão nos aguardando em todo o trajeto. Porque tem um senso de sacrifício cósmico já muito desenvolvido e para eles não custa nada. Sair de lá está nos esperando desde o primeiro portal, para que não haja dificuldade nenhuma de passagens, que não haja dificuldade alguma e nem atrasos, digamos assim. Isso tudo não está bem dentro do tempo que nós conhecemos, mas a palavra atraso pode mexer com alguma coisa em nós, pode nos ajudar na compreensão. Agora, parece que nos últimos momentos, esses irmãos vão chegar mais perto ainda da Terra. E talvez nós os encontremos até aqui, na hora que precisarmos de ajuda. Mas nos perguntam, será que nós estamos abertos a isso? Porque você sabe que pode ter um irmão aqui e ninguém perceber. Porque ele não está no plano físico. Ele não está na mesma vibração que nós estamos. Então, se nós não temos uma coligação, se nós não temos uma busca de encontrá-lo, corre-se o risco deles estarem aqui e ninguém perceber. Então, ficam trabalhando num plano inconsciente para nós. E isto não precisava mais estar acontecendo assim. Nós tivemos a experiência na Argentina que eles chegavam a se materializar, estarem nos mesmos lugares que nós estávamos, junto conosco, como parte do grupo, materializados. E ninguém percebeu que não era gente desta terra. Ninguém percebeu. Veja que nós precisamos nos depurar um pouco, mas nós precisamos começar com essa visão um pouco mais livre das leis deste planeta, porque são leis primárias em confronto com as leis de, eventualmente, para onde temos que ir, para onde temos que viajar, etc. E aqui perguntam, qual é o caminho que as nossas consciências estão tomando? Para que direção as nossas consciências estão indo? E pergunta, será o caminho da onipresença? Será o caminho da liberação? Será o caminho da onisciência? Qual é o caminho que nós estamos tomando? Isso são leis imateriais, são os raios imateriais, não? Que estão trabalhando conosco. Será que a nossa consciência está já se ocupando de estar onipresente, de estar em todas as partes? Ou a nossa consciência está fixada nesse mundinho que a gente vive aqui? Onde está a nossa consciência, nos pergunta. Que rumo a nossa consciência está tomando? Está confirmando este buraco, este poço? Ou está querendo se libertar? Ou está querendo estar em toda parte? Ou está querendo tomar conhecimento de muitas outras coisas e assim entrar no raio da onisciência? Esses raios estão aqui. Nós temos estudado esses raios, começamos a estudar esses raios e sabemos que não são raios materiais. E os sete raios estão aqui manifestados na matéria. Mas esses outros, os raios imateriais, não estão na matéria. Estão na nossa consciência. Então é com a consciência que nós podemos estar num raio como o da onipresença. Seria muito importante se a gente estivesse mais afim com este raio. Ou o raio da libertação. É tão importante que a gente se liberte, é tão importante que um ser hierárquico como Pio, que é chamado de Padre Pio, é tão importante que ele transmigrou do raio onde estava, está trabalhando no raio da libertação, que é onde há mais necessidade hoje. Saiu do raio devocional e foi para o raio da libertação. Isto é uma prioridade esta humanidade se libertar. Se libertar deste processo pequeno, deste processo material, humano, terrestre. Está tudo aí para que isto aconteça. Não existe um caminho material para isto. Isto é uma coisa na consciência. Então, pergunto é onde está a nossa consciência? Se a nossa consciência está nos bolinhos de mandioca, no arroz e no feijão, ou se a nossa consciência está no universo, no cosmos, em outras leis, onde está a nossa consciência? Porque nada falta para essa consciência se encaminhar. E aqui repete, vocês não pertencem a esta terra. Se conscientizem disto, porque aí vão realmente dar passos e vão colaborar com o plano evolutivo. Mas enquanto estiver envolvido e identificado com isto, que é a nossa escola de sofrimento, a nossa escola primária para aprender as coisas, identificados com isto, entende? Nós estamos um pouco alienados do caminho evolutivo, da consciência neste momento. Eu não sei se em alguma outra época se podia ouvir tão claramente estas coisas. Porque era tudo simbólico, era tudo explicado por parábolas. Porque a humanidade não tinha ouvidos para estas coisas. Não, se falasse nessas coisas 1000 anos atrás, mandavam vocês para o inferno. Porque não podiam nem compreender. Mas hoje compreender se pode. Agora, a pergunta é, que rumo a sua consciência quer tomar? Isso sim. E aqui diz, para terminar, que este planeta é um ser que precisa também da nossa ajuda para aquilo que ele deve chegar a ser dentro do cosmos. Então nós não estamos aqui neste planeta só para usufruir dele. Nós não estamos aqui só para comer, beber, tomar corpo, viver. Nós não estamos aqui só para isso. Isto é a coisa que a vida planetária nos proporciona, mas nós estamos aqui também para ajudar ao planeta. E ajudar ao planeta não é só não poluir. Ajudar o planeta não é só isso. Isto é o beabá da ajuda que se dá ao planeta. Mas ajudar o planeta, no nosso nível de compreensão, é também onde a gente põe a consciência. Porque assim como nós temos que ter um nível de consciência supra-humano, o planeta tem também que desenvolver uma consciência supraplanetária, além daquela consciência que ele tem, para se tornar um planeta mais consciente dentro do sistema no qual ele se encontra, no sistema solar, e para ir desenvolvendo caminhos evoluídos, como tantos outros planetas do sistema solar. Enfim, aqui diz, adiante, irmãos, coragem para se afirmar o imaterial, para se afirmar a supranatureza e para se afirmar que somos cósmicos e divinos. Isto é o sentido disto tudo. Então, é uma época, não? De nós estarmos um pouco recolhidos no nosso nível melhor e não ficarmos o tempo todo exteriorizados com esta vida que levamos. Onde existe senso de propriedade, aonde existe, olha, aonde existe de tudo o que é fora da lei. Então, é um momento em que nós podemos ser muito ajudados de forma muito especial, porque parece que falta muito pouco tempo para nós podermos conseguir um nível um pouco além desta realidade na qual estamos, que não é uma realidade correspondente aos passos que temos que dar. Então temos que encontrar o sistema de, embora vivendo isso e cumprindo coisas aqui, não nos identificarmos muito, porque senão nunca vai acabar isto. Vocês veem quantas pessoas entre nós já poderiam estar livres de certas coisas, se tivessem abandonado certas coisas que de nada servem. Agora, quando não se abandona uma coisa na hora certa, para aparecer outra oportunidade, passam ciclos. Então, eu acho que cada um de nós pode olhar um pouquinho e ir desatando os nós. Vocês sabem que tem um prolongamento de Mahindra que se chama a Nossa Senhora Desatadora de Nós. É um prolongamento dela. Existem até quadros pintados com ela desatando nós assim. Ninguém toma conhecimento disto. Ninguém.